que está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, reunindo a Rádio que Toca Notícia para levar até você as principais informações do nosso estado. E nesse início de semana, os moradores de Maringá estão precisando lidar com a informação sobre mudanças na tarifa do transporte coletivo. A justiça determinou um reajuste, um aumento no valor da passagem de ônibus, e a Luciana Penha tem essas informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. Joyce, a justiça determinou que a Prefeitura de Maringá reajuste a tarifa do transporte coletivo. A decisão atende parcialmente a petição feita pela empresa de transporte, e nesta ação a empresa pediu reajuste de 2019 a 2021. A empresa alega que a posição do município em não aplicar o reajuste gera uma insegurança jurídica. Na decisão, a justiça determinou a aplicação do reajuste no prazo de 10 dias, mas referente ao período de 2020 a 2021. Para o período de junho de 2019 a junho de 2020, o juízo entendeu que é preciso uma análise mais detida, porque este foi o período de isolamento social mais rigoroso em função da pandemia. Agora, o reajuste, ele deve ser aplicado conforme uma fórmula econômica prevista no contrato. A Prefeitura informou que a Procuradoria-Geral do município, a PROGE, irá analisar a questão assim que for notificada. Aqui em Maringá, a tarifa é no valor de R$ 4,30 para quem tem o cartão Passe Fácil. Joyce.
Obrigada, Luciana, pelas informações. E também aqui em Curitiba estão acontecendo discussões sobre o transporte coletivo hoje. Na Câmara Municipal, os vereadores debatem um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que pretende criar um novo auxílio para as empresas do transporte coletivo. Esse auxílio, ele já aconteceu do ano passado para esse, teve vigência até junho deste ano e foi criado em função do impacto da pandemia de Covid-19 no sistema de transporte, em razão da queda de passageiros. A Prefeitura de Curitiba alega que o chamado novo regime emergencial de operação e custeio do transporte coletivo é a alternativa para a manutenção do transporte, mesmo com a queda, mesmo com essa redução no número de passageiros pagantes. Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo destaca que a média era de 1 milhão e 200 mil passageiros ao dia antes da pandemia. Com o agravamento de todo o cenário, a média chegou a cair para 160 mil usuários ao dia, e no início deste mês de setembro, ainda que não, esse movimento ainda não tinha se recuperado, era de cerca, esse movimento, de 439 mil usuários por dia. Se aprovado, a votação vai acontecer hoje na Câmara, esse regime emergencial vai alterar a forma de remuneração das empresas. Agora a remuneração está atrelada ao número de passageiros e passaria a ser então feita conforme a quilometragem percorrida dos ônibus. A semana, além do transporte em Maringá, aqui em Curitiba, também começa com a expectativa para muitos estudantes e pais de alunos de redes de ensino de vários municípios do Paraná e também da rede estadual de ensino, com a retomada efetiva das atividades presenciais. A Jaqueline Castoldon está acompanhando esse assunto, nos traz esse panorama logo no início da semana sobre educação. Jaque, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom início de semana aí para todo mundo. Exatamente, viu, inicia hoje o retorno das aulas de forma presencial também para os alunos das pré-escolas aqui de União da Vitória, Educação Municipal. Neste primeiro momento, o retorno acontece para alunos de todas as turmas do Infantil 5. E a decisão do retorno por aqui foi embasada nos últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde em uma reunião com o Comitê Gestor da Covid-19. O retorno das demais turmas da Educação Infantil deverá ser informado após uma nova reunião do Comitê, que deve avaliar os números da Covid-19 aqui no município e também como está sendo o retorno, né, dos alunos do Infantil 5, para então definir as datas, né, das próximas turmas. E falando em educação, a rede estadual aqui do Paraná retornou hoje as aulas 100% presenciais em todas as escolas do estado. O anúncio foi feito ainda na semana passada, através de uma resolução que inclusive restringe a oferta de aulas remotas para estudantes com comorbidades ou aqueles que estão em isolamento social por infecção da Covid-19. Para todos os outros alunos, de acordo com a secretaria, a rede estadual vai encerrar a possibilidade de aulas remotas, mantendo apenas o ensino presencial. De acordo ainda com a pasta, as escolas da rede pública vão ter uma semana para se adaptarem a essa nova determinação e informarem aos pais ou responsáveis que os filhos, né, devem retornar de forma presencial, é claro, se não tem comorbidade ou não está em isolamento. De acordo ainda com o governo estadual, a mudança acontece na mesma semana, né, foi na semana passada, em que o Ministério da Saúde voltou atrás e liberou a vacinação de adolescentes. Segundo a secretaria, a publicação dessa nova resolução também leva em conta o cenário da pandemia e, é claro, né, as medidas de segurança vão continuar valendo, viu, Joyce? E ainda sobre o tema, o deputado Tadeu Venério, do PT, aqui do Paraná, ajuizou um mandado de segurança contra essa decisão do governo aqui do Paraná sobre esse retorno obrigatório dos estudantes às aulas presenciais na rede pública. Esta ação do deputado foi protocolada na manhã do último sábado, dia 25, no Tribunal de Justiça. Segundo a secretaria, a publicação também leva em conta o cenário da pandemia e, é claro, as medidas de segurança devem continuar valendo. Mas esse mandado foi impetrado, no último sábado no Tribunal de Justiça. Joyce.
Obrigada, Jaque. Vamos então acompanhando esses desdobramentos também, como será essa retomada, então, efetivamente, das atividades presenciais nas escolas de todo o Paraná. E outra expectativa neste início de semana está na região de fronteira. Falamos na semana passada sobre a decisão da Argentina de reabrir as fronteiras e como isso mexeria, inclusive, com muitos municípios paranaenses. Só que tem mais uma novidade nesse sentido. A Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, vai nos trazer essa novidade. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, apesar das expectativas, Joyce, até agora há pouco, até por volta das 10h30, a ponte Tancredo Neves ainda não tinha reaberto conforme era o previsto. Estava previsto a reabertura aí para meia-noite, para 0h dessa segunda-feira, mas ainda não ocorreu. Nós temos o nosso correspondente lá, o jornalista Bruno Zanetti, está acompanhando toda a movimentação, está lá, inclusive, na ponte agora, e nos passando todos os detalhes. E as informações que nós temos aqui é que as barreiras que ficavam no meio da ponte, que liga a cidade de Foz do Iguaçu e Poeira do Iguaçu, foram retiradas. Mas a travessia ainda não está liberada entre os dois países, tanto para brasileiros e argentinos residentes, e também turistas estrangeiros ou nacionais. A previsão é que a fronteira seja reaberta ao longo do dia, assim que for publicado o decreto dos dois países autorizando. A fronteira, como todos sabem, você já informou, né, Joyce, foi fechada em março de 2020 para conter o avanço da coronavírus e a reabertura aguardada pelo setor turístico, comercial e empresário local por conta dos transtornos econômicos causados no período. Só para informar também, Joyce, que o governo da província de Misiones, que é próximo ali a Poeira do Iguaçu, está negociando protocolos para a reabertura prevista inicialmente para outubro. Neste teste de corredor turístico, será exigido a apresentação de teste negativo de Covid-19, o RT-PCR, feito em até 3 dias antes de atravessar a fronteira, além do comprovante de vacinação, pelo menos as 2 doses. Vale lembrar, Joyce, que o governo brasileiro ainda não revogou o decreto que proíbe a entrada de estrangeiros aqui no país por via terrestres, com exceção da fronteira com o Paraguai. E tem uma informação bem interessante, Joyce, que já tem fila ali, algumas pessoas já estão aguardando de cedinho ali, antes das 8 horas da manhã, já tinham pessoas aguardando para fazer a entrada lá na aduana da Argentina. Então, a expectativa é muito grande, né? Tem ali 150 mil postos de trabalho que foram perdidos, Joyce, e 20 mil empresas foram fechadas durante esse período em que a fronteira esteve fechada, Joyce.
Muito obrigada, Cris Pinheiro, nos trazendo essas informações. E com elas, nós terminamos o CBN Paraná de hoje, conectamos a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.